paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 3. Antes, porém, reforçar o convite que as irmãs estão realizando aqui no sábado, às 14 horas, sábado agora, né? Sábado agora, às 14 horas, o bazar. Vamos torcer, Deus quiser, correr tudo bem, né? Que ele esteja bem concorrido. A igreja possa apoiar da melhor forma possível. Amém? É muito importante. É muito importante. As pessoas também, as irmãs que ainda não entregaram as suas prendas, né? As irmãs estão recomendando que façam o mais rápido possível. Mais alguma coisa, meus? Não? Então tá, está aí reforçado o convite. Nós esperamos a compreensão e a ajuda de todos. Tá bem? Já melhorou. Outro aviso é o seguinte, que no sábado, tendo em vista o uso aqui da cozinha, as obras que estão sendo feitas ali, nós vamos isolar esse corredor aqui, ó, isolar ali, aquela entrada ali. Então, a igreja entra por aquela porta, sai por aquela porta. Amém? Quem quiser água vai ter que dar uma volta maior. Nós não vamos passar por aqui e nem por aqui. Esse corredor aqui nós vamos deixar ele isolado. Amém. Então vamos agora em 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Renata, pode ler? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? O capacete da esperança, né? Sem a esperança, se nós não tivermos nós não tivemos nenhuma esperança, nenhum objetivo, se a gente não tiver, não tem sentido a nossa vida espiritual, não tem sentido a nossa vida com Deus. Se você não tiver esperança, nós vamos comer e dormir, vamos viver só o dia a dia, comer e dormir, né? Comamos e bebamos, dorme, levanta, come, bebe, etc. Se não tiver uma esperança, né? Por isso que Deus, na armadura de Deus, existe a esperança. Na armadura de Deus existe a esperança, porque ela é fundamental. Ela é fundamental. A esperança, ela protege a cabeça da pessoa. Então, quando você tem esperança em alguma coisa, você evita muitas outras coisas. Quando você tem esperança de alguma coisa, você evita outras coisas, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem esperança de ficar de perder peso com dieta, quando ele tem esperança de perder o peso com a dieta, ele vai fazer a dieta. Você não precisa mandar, você não precisa seguir. Se ele tem esperança em perder peso com a dieta, ele vai seguir a dieta direitinho. Né? Quando o doente, o enfermo, tem esperança de ficar curado, de sarar, ele toma o remédio certinho. Há quem diga, na própria medicina, que às vezes o remédio pode ser lá o que se chama de placebo, né? Que não tem nada de medicamento lá, só tem o comprimido. Mas como a pessoa faz certinho, ele melhora, né? Ele sara. Então é fundamental esse fator que vem da cabeça da gente, da nossa mente. Esse fator é muito importante, é fundamental. Então, quando você não tem esperança, a dieta não funciona, o remédio acaba não funcionando corretamente, e assim por diante, né? Eu lembro quando eu era criança e eu sofri pênfigo, era uma enfermidade que na época não tinha cura, não tinha cura. Assim, era um caso raro acontecer. O médico me leva lá no hospital para mim ficar internado no hospital, se chamava Hospital do Pênfigo, aí no setor aeroporto. E eu cheguei lá, quando eu vi o que que era a doença, quando eu vi os enfermos lá, os doentes, eu não quis ficar. Eu era um menino de 13 anos. Quantos anos você tem, João Pedro? João Vitor? Hã? 14. Eu era mais novo do que o João Vitor. Então, eu não quis ficar. Falei, doutor, aqui eu não fico de jeito nenhum. Aqui eu vou morrer aqui. Não, eu assustei. Tinha um cheiro horrível, né, no hospital. Eu falei, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Ele falou, não, você tem que ficar. Você tem que ficar porque para você ter uma esperança de cura, você tem que tomar o medicamento certinho, passar as pomadas, etc, etc. Fora daqui, eu não te garanto nada, não. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, que eu vou fazer direitinho esse tratamento. Mas sabe por que que eu queria sarar? Jogar bola. Eu era tão viciado em bola que eu perguntou, e se eu sarar, eu posso jogar bola? Eu posso voltar, eu volto a jogar bola? Não, você sarar, você pode voltar a jogar bola. Eu fiz o tratamento na casa de uma, eu fiquei na casa de uma tia, porque a doença não é contagiosa. Eu fiz um tratamento na casa de uma tia e já até já falei sobre isso aqui. E eu fui curado, né, a ponto de servir de exemplo lá para os doentes lá. A esperança minha, a vontade minha de sarar para jogar bola era tão grande que eu fiz melhor do que no hospital. Melhor do que no hospital. E eu ia duas vezes, duas vezes eu tinha que ir lá encontrar com ele. Duas vezes por semana, eu ia no médico, duas vezes por semana para encontrar com o médico. Para ele olhar e ver como é que estava. Então, a esperança, gente, é fundamental. E aqui Deus fala assim, que, por exemplo, quando a gente fala sem fé, a fé é também uma coisa que compõe, né? A esperança, ela compõe a fé. Um parece que está inserido no outro. Um parece que está inserido no outro. E quando a pessoa tem fé, consequentemente, ele deve ter também esperança. Ou quando ele não tem fé, aí dana tudo. Qual é a nossa esperança em relação à vida espiritual? Qual a nossa esperança depois da morte? Falar em morte, né, o Geraldo, que estava com câncer, faleceu. Morreu, né? Qualquer um de nós está sujeito. E qual é a nossa esperança? Será que nós temos alguma esperança, assim como eu tinha de jogar bola? Será que nós temos alguma esperança além do que nós já fazemos? Será que nós temos alguma esperança além daquela que nós já fazemos? Não é? Porque parece que a gente busca Deus. Para quê? Para quê? Parece que nós buscamos a Deus para quê? Né? Naquele informativo a gente fala, Deus para quê? Você busca Deus para quê, Luiz? Demorou. Você busca para quê, meu Deus? Vida eterna. Amém. Esperança e salvação. Você busca Deus para quê, filho? Como é que é? Salvação assim fica lá longe, né? Porque a gente não sabe o que é salvação. Jogar bola, eu sabia o que era jogar bola. Então eu queria jogar bola. Salvação, ninguém nunca viu salvação, não sabe o que é salvação. Olha, para falar a verdade, ninguém busca Deus para salvação, não. O que vocês acham? Hã? A verdade é que ninguém busca Deus pensando em salvação, não. Salvação é uma coisa que é muito vago, muito sem sentido. Né? Tem muita gente que já se considera salvo. Então, gente, nós temos que arrumar um jeito, de ter uma esperança. Nós temos que arrumar um jeito de ter uma esperança. Porque o que vai mover, o que vai nos impulsionar, é uma esperança. Nós temos que procurar um jeito de ter uma esperança maior, melhor, né? Aqui Deus fala assim, que nós somos chamados filhos de Deus, né? Só de ser chamado filho de Deus, só de ser alguém para nos considerar filho de Deus, só de eu ser considerado filho de Deus, eu fico satisfeito, né? Porque seria muito ruim a pessoa falar que eu sou um filho do diabo, né? Ou seu filho do diabo, né? Aí eu já fico muito feliz, muito satisfeito de uma pessoa me chamar filho de Deus. Só que filho de Deus também parece que não é suficiente, né? Porque filho de Deus, o Luiz também é. Então, né, Luiz? Filho de Deus. O humilde também é filho de Deus. Então não faz muita vantagem, não faz? Não, Celinho? Então a gente não tem muito filho de Deus. Para quê? Até o Wendel é filho de Deus. O que mais? Então não, não tem motivação para ser filho de Deus. Tem? Não tem. Não estou falando sério, eu queria que vocês até me ajudassem. Tem alguma motivação? Não tem, né, Alves? Não tem, na verdade, não tem. Filho de Deus. Ficou tão. É, todo mundo é. Então. Não tem sentido. Salvação não tem. Filho de Deus não tem. E aí? Nós vamos esforçarmos, nós vamos pelejarmos, nós vamos fazer alguma coisa por isso? Não vamos, gente. Nós não vamos fazer por isso, não. Precisa ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Amém? E aqui ele fala assim, que amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus. Aí tudo bem, é como eu falei. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aí que entra. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então, essa coisa que Deus promete para nós, ela vem depois. Ela vem depois. É uma coisa que vem depois. Por exemplo, a cura, ela vem depois. O doente está doente, ele não pode fazer nada, ele não pode jogar bola, ele não pode caminhar, não pode comer, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele está doente. Né? A cura dele vem depois. Então a esperança dele está lá na frente. Amém? A salvação, se eu já me considero salvo, que esperança eu vou ter? Né? Se eu já sou filho de Deus, esperança que eu vou ter? Nenhuma, eu já sou filho de Deus, eu já me sinto salvo, não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que me humilhar, eu não tenho que sofrer injustiça, eu não tenho que andar segundo a milha, eu não tenho que ajudar ninguém, eu não tenho que obedecer a Deus, eu não preciso, por quê? Hã? Concordam? O que é que vai me fazer levantar de 3 em 3 horas para tomar o remédio, passar o remédio, a pomada na hora certa, fazer isso, tomar esse tipo de banho, tomar esse esforço que eu vou fazer? Se eu já posso, se eu já estou sadio, se eu já não tenho problema, então acabou. Quando eu comecei a jogar bola, eu estava sadio, não tem mais nada, nunca mais eu tomei o remédio. Acabou. Nunca mais eu tive que passar a pomada. Então, gente, parece que a gente precisa, nós precisamos acreditar. A fé, né, que eu falei, uma coisa está inserida a outra. Nós temos que acreditar. Acreditar. Que existe uma coisa para nós. Depois, existe uma coisa para nós, depois dessa vida. E a nossa esperança é, nós não podemos esperar nada desse mundo. Desse mundo, nós não podemos esperar nada. Porque filho de Deus nós já somos. E salvo nós já estamos. Não estamos? É, ué. Então, eu preciso esperar alguma coisa que está além, que está lá na frente. Amém? Lá na frente. Então ele assim, amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa é a promessa. Essa é a nossa esperança. Esperança de ser semelhante a ele. Amém? Porque assim como ele é, o veremos. Eu não vou vê-lo nesse corpo. Eu não vou ver Deus nesse corpo, não. Para mim ver Deus, eu preciso estar no corpo de Deus. Amém, gente? Você tem essa esperança de um dia? Você tem essa esperança de Deus, de encontrar com Deus, de ver Deus, de fazer parte do povo de Deus? Você tem essa esperança de estar com Deus um dia, seja. Porque se você não for, você não morrer, você vai ser transformado. Transformado para quê? Para ser como ele é. Né? Então, não é uma coisa para depois da morte. É uma coisa para hoje. É para hoje, porque se Jesus voltasse hoje, ou voltar hoje, nós que estivermos vivos e que estivermos esperando, como uma mãe esperando um filho, se nós estivermos realmente esperando, nós vamos, para que nós façamos parte do povo dele, para que nós o vejamos, para que nós conversamos com ele, nós vamos ter que ser transformados. Nós vamos ter que transformar. Eu tenho essa esperança, você não tem, não? Você não tem essa esperança? Tem, João Pedro? Você nem sabia, né, João? Que se você morrer, você precisa, no dia da ressurreição, receber o corpo que vai ser igual ao dele. Amém? Aí sim que é a vida eterna, aí sim que são todas aquelas coisas que você, a salvação, está tudo nisso. Mas e se eu não for transformado? Se eu não tiver o corpo dele? Se eu permanecer nesse mesmo corpo? Amém? Agora, para mim, aqui fala assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ó, e qualquer que nele tem esta esperança, olha o versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Raciocina comigo. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Sara, a pessoa sara. A pessoa porque é a esperança, eu ser como Deus. A esperança, se eu tenho esperança de ser como Deus. Jesus falou, quem crê em mim faz as obras que eu faço. Eu tenho essa esperança, você não tem essa esperança de ser como Deus? Ou seja, de expulsar o demônio, de curar o enfermo, né? De falar novas línguas, de beber veneno e não morrer. Não vai treinar, não vai tentar fazer isso, não. Amém? Mas vamos que você é levado, né, é forçado a uma coisa dessa natureza, a pegar numa serpente, a ser mordido por uma serpente, e etc. Ser como Deus. Quem tem essa esperança, vocês concordam que vai fazer um esforço maior? Vai passar o remédio na hora certa, vai tomar o comprimido na hora certa. Quem tem essa esperança ele vai se esforçar. Ele não vai perder tempo, ele vai se esforçar. Só isso. Só isso. E é isso que Deus espera de nós. Que ele está oferecendo para nós uma coisa tão preciosa. Ele está oferecendo para nós tirar os nossos pecados. Deus está oferecendo para nós tirar os nossos pecados. Porque para ser igual a Deus, basta Deus tirar os nossos pecados. Porque ele já nos criou a sua imagem e semelhança. Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? O que atrapalhou, o que machucou, o que manchou, né, o que o separou de Deus, foi o pecado. Foi o pecado. Né? Então Deus, Luiz, está oferecendo para nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Né? Então, Jesus Cristo veio na terra e ele conseguiu isso. Ele conseguiu. Ele, o caminho que ele inaugurou foi esse. Ele acreditou que ele era um homem, né? Mas ele acreditou que ele podia ser igual a Deus. Ele acreditou, olhando nas escrituras, ele acreditou. Não, eu sou como um filho de Deus, que você já falou, nós já falamos, todo mundo sabe que você creu e Deus fez de você um filho de Deus. Você é chamado filho de Deus, não é? Você não é um filho de Deus? Agora, Deus quer dar algo mais a você, Deus quer dar algo mais a você, mãe. Ele quer tirar os seus pecados. Não vá querer, não pensa em achar que você vai tirar os seus pecados, porque não vai. Mas Deus está se oferecendo fazer de nós um filho de Deus, como Deus é. Jesus foi o primeiro filho de Deus. Né? Nós estamos tendo essa oportunidade ímpar de nos tornarmos semelhante a ele. Amém? Amém. Vocês sabem, por exemplo, tem muita coisa que a gente não suporta naturalmente, mas Deus suporta. Então, quando eu vou conseguindo suportar, é sinal que eu estou me tornando como Deus. E eu vou alcançar essa coisa, por isso que fala, aquele que tem essa esperança, acaba purificando a si mesmo. Sabe por que eu não faço assim? Porque eu quero ser como Deus. Imitai a Cristo. Né? Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar, procurar fazer. Por que que Paulo imitou Cristo? Né? Por que que nós somos também chamados, convidados para imitar, né? Converter o coração dos pais aos filhos. Agora é converter o coração dos filhos aos pais. Imitar a Cristo. Assim seremos filhos do Deus vivo. Não é assim a música? Então, irmãos, sabe? Sair dessa mesmice, sair dessa rotina, que você, se você não tem mais esperança em nada, é como se você já tivesse conformado com a morte. É como se você já tivesse conformado. Mas não, eu comecei, eu me esforcei uns 2 meses, eu me esforcei 1 ano, eu me esforcei 10 anos. Eu não consegui, eu perco a esperança? Não, não é assim. Amém? Não é assim. Eu me esforcei, eu vou continuar me esforçando, porque eu ainda creio que é possível, tudo é possível àquele que crê. Então, se tudo é possível àquele que crê, eu me entristeço quando eu faço uma coisa que eu não consigo. Quando eu chego ali, tento, né? Faço não, mas eu tento fazer uma coisa e eu não consigo. Eu largo de mão? Não. Eu insisto em fazer aquilo. Amém? Então Jesus, quando vai expulsa o demônio, aí você vai expulsar o demônio não sai. Você desiste? Você desiste? Amém? Você vai, uma coisa que você, eu falei outro dia aqui, apagar o cigarro, para mim foi fácil, apaguei o cigarro e falei, não vou fumar mais. Mas tem coisa que não é fácil assim não, não é só apagar o cigarro, tem coisa que a gente vai demorar. Mas o que que te leva à vitória? O que que te leva a vencer? É a sua esperança? É a sua fé? Não, Deus falou que eu posso, Deus falou que tudo eu posso. Como é que essa coisa vai me impedir? Tá bem? Aí pronto. Paulo, ele reclamou que tinha um espinho na carne. Interessante. Você já parou para pensar nisso? O que, que significava esse espinho na carne? Se ele não tivesse nenhum espinho, ele ia parar de quê? Hã? É. Ele ia parar. Se ele não tivesse um espinho na carne, ele ia parar, Arias. Ele ia parar. Falou, está tudo certinho, não tem. Né? Aí você para. Então, normalmente, eu duvido que alguém não tenha um, dois, às vezes até mais espinhos. É alguma coisa, o espinho na carne, é alguma coisa que você. Que o inimigo é Satanás esbofeteando, é Satanás batendo, é ali que ele falou, isso você não é capaz, isso você não faz. É. Né? Então aquilo, se Paulo não tivesse nenhum espinho, ele ia continuar se esforçando? Deus fala assim, não. Ele pediu muitas vezes para Deus libertar ele daquilo. Pediu muitas vezes para Deus libertar ele daquilo. Meu Deus, será possível? Né? Eu consegui o cigarro, eu consegui às vezes a droga, eu consegui isso. É, igual o Deônio fala que ele conseguiu o crack, conseguiu se livrar do crack. Aí você consegue se livrar do crack, que é uma coisa extremamente difícil, né? E de um livro da maconha. E não consegue vencer mais. Por quê? Não é? Se ele usar o mesmo empenho, o mesmo esforço, se ele usar a mesma fé que ele usou para aquilo, ele vai conseguir também isso. Amém, senhor? Aí entra, né? Você vai expulsar Satanás, Satanás não sai. Você vai fazer isso, você não consegue. Meu Deus, eu consegui. E agora eu preciso também conseguir isso. Amém? O reino de Deus. Jesus disse, eu alcancei o reino de Deus. E chegou para vocês o reino de Deus. Porque se eu já estou expulsando o inimigo, se eu já estou expulsando Satanás, é porque eu já alcancei. O quê? O reino de Deus. Então você vai expulsar uma coisa, você vai expulsar outra, você vai evitar uma coisa ou outra. Nessa esperança, nessa fé, nessa vontade. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Uma hora é deixar de falar mal dos outros. Pronto, você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Né? É não mentir, não matar, não roubar. Não sei o quê, tem muitas coisinhas. E a gente vai superando. Mas não sei se vocês concordam, tem certas coisas que é mais difícil. É mais difícil. Amém? E aquilo é como Jesus falou para Paulo. Eu deixei isso aí, para que você não se ensoberbeça. Para que você não se envolva. Mas olha, resista o diabo e ele fugirá de vós. De vós. Onde é que ele fica? Em vós, né? Você fura, você resista, e ele fugirá de vós. Aí Paulo chegava para dizer, Senhor, eu estou resistindo, mas ele não foge de vós. Não. Ele não quer ir embora. Senhor, mas eu tenho me esforçado, Então, amém? Imagina. Quem que não tem um espinho na carne? Quem que não tem? Né? Às vezes é uma coisa tão simples. Para mim, para você é difícil. Talvez é muito difícil para você, para mim já não é. Amém? Deus falou com você? Qual é então a nossa esperança? Ser como Ele é. Agora. Ser como Ele é? Agora. Não é lá na frente, não. Ser como Ele é? Agora. Porque se Ele vier agora, eu vou ser transformado agora. Por que que eu vou ser transformado? Porque eu já sou como Ele. É assim. Agora eu posso ser transformado, porque já sou como Ele. Não preciso morrer, não. Amém? Amar como Jesus amou, fazer como Jesus fez, sabe? Lutar como Jesus lutou, ter paciência como Ele teve, e etc. Dormir como Ele dormiu. Né? É uma luta grande demais. Muita coisa é muito difícil mesmo. Ainda mais no mundo de hoje. Ainda mais no mundo de hoje, uma correria, uma trabalhança, uma trabalheira, né? Tanta coisa. Não é não? E por mais que a gente fala, não vou. E faz. Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou? Vamos ter essa esperança? Porque Ele promete aqui, ó. Que qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Realmente purifica-se a si mesmo. Porque é o meu esforço que eu vou chegar no reino de Deus. Amém? Eu vou ficar muito feliz. Olha, sai pulando de alegria. Eu já posso, já consegui. Eu consegui. Eu alcancei. Amém? Aleluia. Fiz, né? Consegui fazer uma coisa que eu venho lutando há muito tempo e não consigo. Agora eu consegui. Eu consegui. Amém? Amém. Amém. Então, pronto. Rodrigo, o que que Deus falou conosco, Rodrigo? Ou não falou? Falou? Você já tinha essa esperança ou você vai sair daqui hoje, ó? Você vai sair daqui animado? Ou você já tinha essa esperança? Senhor, né? É uma decisão. É uma aliança. É uma aliança. É um momento que você vai fazer uma aliança com Deus. É um momento que você vai tomar realmente uma decisão. Senhor, se é possível ser como o Senhor, eu vou ser. Amém? Fala. Desculpa ter tomado as suas palavras. Às vezes você ia falar assim.
Não, o senhor falou muito bem. O senhor está de parabéns. Eu concordo com tudo que o senhor falou. Assim. O senhor começou a falar a respeito da esperança, né? E aí eu fiquei pensando, se eu tinha essa esperança, não da forma que o senhor apresentou. Às vezes a gente tinha, assim, uma vontade, um desejo de... Porque às vezes a gente não entende o que é o prêmio, qual que é a recompensa. É. E como é que você vai esforçar se você não sabe qual que vai ser a recompensa? A gente, felizmente, não faz nada de graça, né? Nem para Deus. Então, eu acho que é importante a gente entender o que está sendo proposto, qual que é a recompensa, qual que é o prêmio. E um outro detalhe que eu achei interessante também é a respeito do espinho na carne. É isso que faz a gente invocar a Deus, buscar, esforçar. Porque se estiver tudo tranquilo, a gente não vai. Pelo menos eu não vou. Então, eu entendi a importância também de ter o espinho na carne. Paulo já era Paulo, né? Quantas cartas ele já tinha escrito, quanta coisa ele já não tinha feito, ele podia parar.
Claro.
Só que o espinho não deixava ele parar. Tinha alguma coisa que incomodava ele ali, que ele não conseguia vencer. Então tem certas coisas que é mais fácil. Então o senhor falou, às vezes parar de fumar, para um é mais fácil do que para outro.
Interessante o detalhe do espinho, né? O detalhe do espinho, assim, o espinho, você imagina um espinho no dedo. A hora que você põe a mão, você sente o espinho, né? Você vai mexer daqui, você sente o espinho. Tá? Aí você... Não, eu tenho que tirar esse espinho, que o bicho está incomodando. Incomoda, né? Um espinho é uma coisa que te incomoda. Você mexe, ele ferroa. Aí você fica assim, ele não ferroa. Você mexe, ele, né? Então, o espinho é uma coisa que te incomoda.
E é isso, se eu tiver essa esperança, eu vou me esforçar para poder melhorar pelo menos aquelas coisas pequenas. Porque a partir daí, eu vou entender que funciona e vou me esforçar cada vez mais para melhorar nas outras, que às vezes é difícil. Jesus falou isso para os discípulos uma vez, que tem certas castas de demônio que você precisa de muito de jejum e oração. Agora, para eu chegar nesse nível, eu preciso começar a dar o primeiro passo.
E aprender a conviver, às vezes, até com o próprio espinho. Porque você foi, conversou, pediu a Deus, ficou aquilo? Então, aprender a conviver com isso. Mas sempre, quem que aguenta um espinho? Né? Quem não, experimenta para você ver, pegar uma lasquinha e enfiar no dedo para você ver. É uma coisa que te incomoda. Então, aprender a conviver com aquilo, mas sempre se esforçando para dele se livrar. Não apelar, não desistir. É uma coisa que te incomoda, mas você sempre se esforça para dele se livrar. Amém? Se Deus quiser, vai ficar. Se Deus vai falar para você, não, aguenta a mão aí que eu vou te ajudar. Amém? Soltar aquela prisão, aquela cadeia, aquela coisa. O negócio não é um perigo se conformar com aquele pecado, aquela coisa. Amém? Ele está aqui me machucando, mas eu sei que ele não faz parte. É um corpo estranho na minha mão. Ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Mas eu não considero parte da minha vida. É um corpo estranho. É algo que eu abomino. Amém. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? A Milce? Alisson? Ou alguém aí? Toninho? Não, Toninho? Faz tempo que eu não falo nada, não. Fred? Você tem algum espinho na cara, Fred, ou não? Você está com a cara que está com um espinho na cara. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Tem não, Fred. Brincadeira. Não. Amém, Jesus. Amém. Godoy, alguma coisa, Godoy? Joana? Estevam? Não, Estevam? Amém. Como é que eu vou saber que foi bom? Como é que eu vou saber que valeu? Valeu? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Nós estamos aqui, Senhor, na terra. A vontade do Senhor só poderá ser feita através da igreja. Quem poderia fazer a vontade de Deus não fosse seus filhos não fosse a igreja? Quem iria se esforçar? Quem iria se interessar para ser como o Senhor se não fosse a igreja? Se não tivesse ouvindo o que nós estamos ouvindo, Jesus, renova, Deus, a nossa fé. Nós saímos daqui felizes, alegres, por já andarmos no teu caminho, por estarmos seguindo os teus passos, por termos a esperança, Pai, de ser como o Senhor. O filho, com certeza, parece com o Pai. Assim como nós trouxemos a imagem do natural, nós possamos também trazer a imagem dos filhos de Deus, do celestial, daquele que é do céu, que bom, Senhor Deus, que nós pudéssemos espelhar pelo menos um pouco do que o Senhor conseguiu mostrar ao mundo, a luz que brilhou em ti está sendo oferecido a nós. É possível, Jesus. Eu quero dar graças ao Senhor, meu Deus, por essa reunião, por essa palavra, por ouvir o que o Senhor nos falou. Não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que eu desista, que eu desanime, que eu volte atrás. Pelo contrário, olhando sempre para frente, deixando as coisas que para trás ficam, quero prosseguir. Eu quero prosseguir. Amém. Amém. Ser como o Senhor neste corpo ainda. Neste corpo. Amém. Amém. Amém.
Nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. E por mais que ainda me perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu.
Amém, amém.
Confiei em tantos planos que eu mesmo fiz. Andei por caminhos que na vida aqui. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel. Mas a meu respeito está escrito na tua lei, que deste mundo nada mais esperarei. E por mais que nada me pera desses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. E por mais que nada me pera esses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço o teu espírito. Neste combate vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor reine em mim. O meu ser agora é todo seu, e neste altar entrego meu louvor, pois essa vida aprendi que é só você e eu. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço o teu espírito. Nesse combate vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor reine em mim. O meu ser agora é todo seu, e nesse altar entrego meu nessa vida aprendi que é só você e eu. Pois nessa vida aprendi que é só você e eu.
Amém. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa sorte e uma boa noite. Amém? Abraça o teu irmão. Nós estamos encerrando.